Senhora Deputada, senhores deputados, vamos então proceder à audição da Unidouro. Está presente o professor José Manuel Santos, é o presidente, e depois os seus diretores Pedro Pires, José Luís Barros, Francisco José Moreira e o engenheiro Lencastre. Senhora Presidente da Unidouro, tem inicialmente um período de 10 minutos para fazer uma exposição inicial, depois fazemos uma ronda pelos partidos presentes. Neste momento está na sala o PSD e o PS, o CDS também está, sendo eu a presidir neste momento não estou nessa qualidade, mas o CDS também está com o deputado Manuel Isaac. Senhora Presidente, e o PCP, peço desculpa, deputado Agostinho Lopes, é imperdoável da minha parte, deputado Agostinho Lopes do PCP. Sr. Presidente, tenha a palavra então por 10 minutos para poder fazer a intervenção inicial, o Sr. Presidente ou os seus diretores que assim o entenderem, tenha a palavra.
Antes de mais, bom dia a todos, cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente e todos os seus deputados e agradecer-lhes o convite que nos fizeram para hoje aqui podermos refletir um pouco sobre as questões da região de Mercado de Douro e os problemas por nós vividos. Eu fiz distribuir um pequeno documento que não vou seguir, naturalmente, a sua leitura, onde poderão, naturalmente, depois no final, ou se calhar num outro ambiente, enfim, passar os olhos por essas considerações que nós fomos colocando, de alguma maneira retratam, digamos, a situação do setor cooperativo. Eu, quando nos pediram para aqui estar hoje, foi no sentido de falarmos um pouco sobre, digamos, os problemas que o setor cooperativo na região de Mercado de Douro vive e, portanto, é sobre essa temática que, eventualmente, eu vou situar. Como aí está perfeitamente definido, nós somos, digamos, uma organização que representa o setor cooperativo na região de Mercado de Douro. Inicialmente existiam na região 25 unidades cooperativas. Mais tarde, com duas fusões, nomeadamente a Adega de Santa Marta, que conseguiu congregar à sua volta três cooperativas do concelho, e as Cabos Valdorrodo, enfim, há meia dúzia de anos atrás, que conseguiu congregar mais três cooperativas, nomeadamente Taboás e Armamar. Todas as outras intervêm de uma forma isolada e, portanto, pese embora ter havido no passado algumas tentativas de agregação com a ideia da criação de escala e, portanto, da redução de custos, etc. etc. Bom, mas e eu? Somos, neste momento, 19 unidades cooperativas em funcionamento que representam uma produção, da produção total da região, cerca de 40%. Sendo certo, estes números estão aí naturalmente espelhados, sendo certo que em termos, e estes 40% são divididos pelos vários tipos de vinho produzidos, vinho generoso, vinho DOC de Douro, vinho de mesa, vinho regional, moscatel, etc. Temos depois um problema que é no que diz respeito à comercialização. Efetivamente, na comercialização nós estamos muito, muito abaixo daquilo que poderíamos vir a fazer e que poderemos ainda vir a fazer. Bom, isto para enquadrar um pouco o que é que nós somos, o que é que nós representamos. Que problemas é que nós sentimos? Bom, como todos os seus deputados sabem, porque isto não é novo, o grande problema hoje das cooperativas da região de Mercado de Douro, tanto criticadas são, tem a ver um pouco com o seu passivo. A grande maioria das cooperativas hoje na região de Mercado de Douro tem passivos elevadíssimos que não conseguem fazer face, digamos, exatamente a esses passivos. E, portanto, uma das medidas que nós preconizamos e que nós temos em vista solicitar apoio, aliás, temos-lo feito em tudo que nos é possível, é, naturalmente, tentar sensibilizar o poder político, nomeadamente o Governo, para a criação de algumas medidas de apoio que nos permitissem exatamente reestruturar esses passivos. Porque a ideia da empresarialização, da fusão, ou da concentração, ou das parcerias, que tanto se fala, enfim, só fazem sentido, ou só farão sentido, se efetivamente nós conseguirmos individualmente resolver o problema dos passivos. E, naturalmente, numa segunda fase, tudo é mais fácil e é possível, provavelmente, criar escala, redimensionar, etc. etc. Mas esta questão, que é importantíssima, não foi possível até hoje criar nenhum mecanismo de apoio, nem no PRODER, nem num outro quadro qualquer, para que as cooperativas pudessem, efetivamente, responder a uma fatia muito importante da população ou dos viticultores do Douro, que são, fundamentalmente, os pequenos e médios vitivinicultores. Dizer ainda que era um dado que me falhava, mas que está aí perfeitamente dito, que as cooperativas hoje representam cerca de 50% ainda dos produtores da região do Mercado de Douro, naturalmente os pequenos e médios vitivinicultores. E, portanto, são esses que precisam de unidades que respondam aos seus desafios, não unidades que lhe criem problemas, como, infelizmente, e nós também não podemos esconder essa questão, exatamente pelas dificuldades que as cooperativas vão sentindo, não têm conseguido pagar atempadamente, sobretudo algumas, naturalmente também há bons exemplos na região, e, portanto, não é dessas que estamos a falar exatamente daquelas que não conseguem cumprir com os compromissos com os seus associados, e, portanto, isto traz, acarreta, naturalmente, problemas acrescidos. Ainda entendemos que a questão do Código Cooperativo deveria, a nosso entender, ser mexido no sentido de permitir, por exemplo, a entrada de outro tipo de intervenientes, nomeadamente todos os agentes económicos, por forma a que pudesse haver a tal injeção de capital, que poderia ser também uma das soluções para resolver alguns problemas que hoje sentimos, nomeadamente as chamadas capitais de risco, que tão importantes são, para que as cooperativas pudessem ter alguma disponibilidade para se reestruturar, porque sem dinheiro não é possível reestruturar, não vale a pena estarmos aqui a criar ilusões. Outra questão que nós também sentimos que era necessário tocar era relativamente até à alteração institucional. Eu estou aqui a falar sobre estas questões, mas estão aí todas transcritas. Entendemos que hoje o chamado interregionalismo no Douro não resolve o problema de pacificação até da região. Creio que o próprio Instituto de Vinho do Porto e Douro deverá merecer uma reflexão profunda para que ele realmente seja um verdadeiro órgão interprofissional e não um serviço do Estado, como ele hoje é. Não é? Hoje o Instituto de Vinho do Porto e Douro é uma espécie de direção regional, ou direção geral, que naturalmente está sob a tutela do poder político e, portanto, parece-me que a intervenção das profissões aí é muito limitada e, portanto, não consegue resolver, digamos, os problemas que todos nós sentimos. Relativamente ao setor cooperativo, também há uma falha tremendamente grande, porque a representatividade das cooperativas no organismo interprofissional está muito condicionada, até porque está legislada à forma da sua participação, e, portanto, só para terem uma ideia, as cooperativas têm no interprofissional um peso exatamente a uma associação normal tipo a OEPOD. Nós que representamos 40% hoje da produção, como disse, dos viticultores, e cerca de 40% da produção, temos no organismo interprofissional, se formos levar, digamos, à letra tudo aquilo que ele está, é um único representante e, inclusivamente, até diz quem é. Até diz quem é, porque eu acho que isso é exatamente limitativo da própria liberdade de escolha e da representação de uma profissão como a nossa. Portanto, temos também aqui que fazer alguma coisa para que podermos também rever este edifício institucional que já há muito tempo é reclamado, penso que por todas as profissões, nomeadamente para a Associação de Empresas, que também entende que deve ser alterado. Outra questão que eu penso que nós todos sentimos é a questão dos seguros. Por um lado, os seguros agrícolas é naturalmente um instrumento importante de apoio à agricultura, mas penso que ele tem que ser melhorado, bastante melhorado, nomeadamente, por forma a que as suas coberturas sejam muito mais abrangentes. Como sabem, este ano foi um ano terrivelmente penoso para todos nós, penoso não só pelo corte abrupto do benefício que todos nós e que todos os seus deputados conhecem e que representou logo aí e administrativamente 25% de um corte de rendimento nos viticultores, mas fundamentalmente pela cobertura em si. Quer dizer, não faz sentido, por exemplo, que o desavinho, que é qualquer coisa que decorre das condições climatéricas, não esteja incluído, por exemplo, na cobertura do seguro, como outros fenómenos, por exemplo, o mildio que este ano tardiamente apareceu, e não por falta de cuidado dos vitivinicultores, que provavelmente haverá alguma negligência em alguns casos, mas a grande maioria dos casos foram feitos os tratamentos obrigatórios, todos os tratamentos que eram necessários, mas mesmo assim não conseguiram controlar esta doença que os penalizou, como disse, ainda mais. Portanto, os seguros agrícolas entendemos que devem ser retomados, devem ser, digamos, melhorados, por forma a que eles contribuam fundamentalmente para a chamada perda de rendimento que pode acontecer ano a ano. E não, digamos, por exemplo, na região de Mercado de Douro, os seguros agrícolas são muito importantes, mas como sabemos, o problema das geadas e o problema daquelas coberturas são muito reduzidas, portanto, há bolsas em que isso acontece, e, portanto, o que quero dizer é que este tipo de seguro agrícola no Douro penso que terá que ser melhorado, terá que ser alterado para que todos os agricultores possam beneficiar e fazer o seguro e, portanto, estarem cobertos de qualquer calamidade. Depois há uma outra questão que nos preocupa e que deveria facilitar bastante, mesmo para aqueles que pretendem internacionalizar e que estão neste momento num esforço de internacionalização, que é a questão dos seguros para realmente os chamados seguros de crédito. Existem hoje algumas empresas que fazem este tipo de seguros, que seria uma garantia, pelo menos, de recebimento para quem vende e para quem às vezes não conhece o mercado de destino dos seus produtos, mas depois esbarram com a dificuldade para, naturalmente, fazer esses seguros de crédito. Estarão aqui algumas cooperativas que, porventura, se tiverem a oportunidade, poderão, provavelmente, pormenorizar mais esta questão do seguro de crédito, que era também um instrumento de grande apoio que as cooperativas, sobretudo aquelas que se querem internacionalizar, e há muitas, e temos aqui as maiores, temos aqui o Paz da Régua, temos aqui Santa Marta, temos aqui Fabaios, Mesão Frio, portanto, que são, efetivamente, das cooperativas com muito mais atividade comercial, eles próprios sentem esta questão. Outro problema que nós sentimos que era preciso também resolver para, naturalmente, podermos ter aqui algum conforto, é a questão da coordenação das ações de promoção. Entendemos que o grande problema do Douro é um problema de venda, só se resolve o problema dos vitivinicultores e, naturalmente, das organizações que eles estão ligados, se vendermos cada vez mais, porque só se vender é que podemos, naturalmente, ter as tais mais-valias que precisamos, mas muitas vezes temos algumas dúvidas que o esforço de promoção que é feito, não só a nível nacional, como até a nível da própria região, ele esteja a ser bem coordenado, esteja a ser bem feito, por forma a que os mercados tenham conhecimento e possam comprar mais vinho, que é aquilo que nós todos pretendemos. É só vendendo mais conseguimos resolver este problema. Portanto, a questão da promoção, saber quem tem que fazer a promoção, que tipo de promoção que se deve fazer, que mercados-alvo que têm que ser definidos e quem é que tem que estar aí, se são uma parte do problema ou se tem que ser quem produz e quem comercializa. Portanto, penso que aqui também era importante resolver esta questão. E, finalmente, penso, e também é sentido por aqueles que estão no terreno, e, nomeadamente, algumas cooperativas que têm tido esses problemas, é, digamos, às vezes, as barreiras alfandegárias que existem quando nós queremos exportar para alguns países, nomeadamente para os países da expressão portuguesa. Penso que aí a diplomacia política deverá ter um papel bastante importante no sentido de criar algumas condições de exceção para os nossos produtos, para os nossos vinhos, etc., etc., por forma a facilitar todas essas trocas comerciais e, portanto, mais uma vez com o objetivo de vender cada vez mais e ganhar cada vez mais. Não sei se ainda poderei dizer... Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já ultrapassou o tempo, quase 2 minutos, mas depois nas perguntas, com certeza, irá desenvolver muitas das coisas que aqui foram ditas. Já temos os seus deputados inscritos para estas perguntas, começando pelo seu deputado Fernando Jesus, do Partido Socialista, que foi aqui o primeiro partido a requerer a vossa vinda aqui à Comissão. Deputado Fernando Jesus, tem a palavra. Tem 5 minutos, como sabe, se puder usar menos.
Muito obrigado, Presidente.
A mesa agradece.
Ser breve, certamente. Eu queria, antes de mais, cumprimentar também o Sr. Presidente e os colegas da direção que o acompanham, agradecer-lhe a presença aqui nesta audição, pedida, aliás, por nós. Uma das razões que motivou o pedido na altura desta audição, e já dávamos a outros problemas que estão aqui colocados no vosso papel, no documento que nos distribuiu, foi também uma citação a que não se referiu, que foi tem que ver com a admissão ou exoneração do Sr. Presidente do IVDP em meados de julho, agosto, princípio do verão, antes das vendimas. Não se referiu a ela, e se fosse possível, gostaria que se pudesse aqui referir-se a ela, se assim me entender, na medida em que ele teve algum impacto público na comunicação social, nas instâncias até nos agricultores, na Casa do Douro, em todas as instâncias do setor, e por isso mexeu constantemente com a vossa vida, e isto, as causas ou os problemas que causaram a sua exoneração devem estar presentes, tem que ver com a redução, pelo menos aparentemente teve que ver com a redução da fixação em 85 mil pipas de mosto para esta vindima. Isto foi considerado pelo Governo, por visto, uma má, digamos, atitude da parte do Instituto do Vinho do Porto. Gostaria que se pronunciassem sobre isso, se têm opinião formada sobre o assunto, ou se querem também se cruzar, se não quiserem tomá-la também, que estão à vontade, não, 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 não tenho o que fazer, mas gostaríamos de saber qualquer pessoa que tenha alguma posição sobre essa matéria. Depois, sobre os problemas que aqui colocaram no documento que nos é apresentado, que é bastante claro, e eu fui acompanhando o que ia dizendo, mas também além do papel que nos deu, o senhor coloca aqui alguns problemas que são conhecidos, as adegas. O setor cooperativo, de facto, em Portugal, não está longe disso, de saúde. Aliás, começaram por dizer que há até um passivo bastante elevado. E a pergunta que eu lhe fazia era, mas esses passivos têm que ver com o quê? Com o problema do modelo de gestão das cooperativas? Terá que ver com a falta de escoamento dos produtos também, que não conseguem escoar? A própria comercialização dos produtos? Aqui, esse assunto, acho que não tocou da forma que eu gostaria que para mim fosse mais clara, sobre que razões estarão por trás desses passivos elevados. Se eu apoiar as matérias-primas, aos fatores de produção, se tudo isso está em causa, pode também levar às situações desses passivos, ou também tem que ver com o escoamento que não está bem regulamentado, ou bem distribuído, ou que apoios é que acha que para lá daqueles que refere aqui, não estão de cá, poderia contribuir para que a situação melhorasse. Porque o senhor tem cá os problemas todos, tem jeito de pergunta, muitas coisas que depois também não respondo, não é? Portanto, se eu pudesse responder a elas, o modelo, que tipo de gestão que deve utilizar, já, qual é o vosso modelo, que modelo é que preconizam para que as cooperativas funcionem melhor, as adegas. Outro modelo está, mas que modelo? Mais profissionalizado? Com melhor gestão, com gestão mais profissional? Até que ponto isto não melhoraria a eficácia do escoamento, da comercialização com os produtores, do vosso próprio relacionamento com os produtores também, com os vossos associados? Porque, no fundo, os vossos associados é que são também vítimas disso, não é? Depois recebem mais horas, recebem tarde, mais horas. E já agora, em termos de preços, os preços que se praticam são idênticos àqueles que são nos outros preços comercializados, ou são parecidos, ou são mais... Já agora também, não sei se são todos iguais, se a adega para a adega variam ou não variam, também que tipo de política de preços se praticam, para que fixem nas vossas adegas os produtores, para não deixar fugir, digamos, para os outros comerciantes, para os outros produtores, para os outros, enfim, empresários que operam no Douro. Portanto, eu ficava por aqui, agradecendo mais uma vez, digamos, a vossa presença e esperando também que respondam aqui algumas questões que estão aqui feitas em jeito de perguntas, mas também as respostas serão da vossa parte, até para nos ajudar. Seria interessante ouvir também que modelo é que preconiza para o setor. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Jesus. Sr. Deputado Pedro Pimentel, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Unidouro e os Srs. Presidentes das adegas aqui presentes. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer, de facto, a presença de todos nesta comissão. E um dos assuntos, até que o Sr. Deputado Fernando Jesus tocou no início da sua intervenção, e que tem alguma lógica, até porque um dos requerimentos apresentados pelo Partido Socialista foi, de facto, a relação com a Vindima 2011. Eu gostaria de perguntar à Unidouro, porque nós sabemos que a Unidouro não tem assento no interprofissional. O Sr. Presidente da Direção tocou nesse assunto há bocadinho. De facto, teria lógica que a União das Adegas, porque representam todas as adegas cooperativas tivessem assento no interprofissional, na secção Porto, tivessem assento no interprofissional, e não, como na altura o ex-ministro Jaime Silva tentou, como o Mecanismo também explicou aqui, o Sr. Presidente da Casa de Douro, dividir ao máximo a produção, que era aquela velha máxima, dividir para reinar. Mas eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da Unidouro o seguinte. Gostaria de perguntar o que é que a Unidouro acha desta redução de 25 mil pipas na região. Eu digo isso até porque num jornal, e também foi referenciado há bocadinho, num jornal local, regional, a Voz de Trás-os-Montes, de 8 de julho de 2010, como sabemos, na Vindima 2010, houve o quantitativo de benefício foi de 110 mil pipas, o Sr. Presidente da Unidouro dizia devemos esperar uma subida ligeira da atribuição do benefício global na região. Já na altura dizia isto. Eu queria saber o que é que defende a Unidouro, o que é que acha-se com esta redução se concorda ou não que tenha esta questão da redução das 25 mil pipas, que corresponde a uma diminuição de 22,7% do montante autorizado. E por isso também queria saber de facto qual era a posição da Unidouro relativamente aos últimos 3 anos, porque é fácil falar agora, mas era preciso, que isto tem o historial, a região sobre esta questão tem o historial, era preciso, gostaria de ouvir aqui da parte da União das Adegas, cooperativas da região do Douro, explicar-vos qual tem sido a posição da questão do benefício dos últimos 3 anos. Foi-nos também dito há bocadinho pela direção da Casa do Douro que houve 9 adegas cooperativas que queriam menos de 85 mil pipas. Queríamos saber se isso é verdade, se não é, e já agora, se fosse possível esclarecer esta comissão, quais foram essas adegas cooperativas. Concordo também com o Sr. Presidente da Unidouro, e acho que o PSD também concorda nisto, neste setor, é a questão da alteração do código cooperativo. É uma realidade. Acho que deve haver aqui uma alteração do código cooperativo. É também de salientar que nós sabemos que em quase todo o país, mas aqui estamos a falar do Douro, as adegas cooperativas, na sua grande maioria, não digo na totalidade porque também não tenho esses dados, ou não temos esses dados, atravessam momentos muito complicados, não é de agora, já é há uns anos para cá. Queria saber, de facto, como é que estão, a nível de financeiro, as adegas cooperativas na região e quais serão as soluções que a própria Unidouro propõe para uma alteração disto. Para terminar, e como também estamos aqui nesta comissão, e seria importante falar mais que se calhar sobre o passado, não metendo de facto a cabeça debaixo da areia, como avestruz, mas falar mais que o passado, seria importante falarmos sobre o futuro da região. Nós, Grupo Parlamentar, achamos bom ou bem que houvesse uma ampla discussão entre todos os intervenientes, Casa do Douro, Associação de Empresas, Adegas Cooperativas e outras associações verdadeiramente representativas do setor, para podermos falar abertamente e claramente sobre qual é o futuro do Douro. Seria positivo para a Unidouro que se repensasse um novo modelo interprofissional, ou seja, que houvesse uma nova reforma institucional do Douro? Se sim, qual era o modelo que a Unidouro propõe nessa reforma institucional? E mais uma vez queria agradecer à Unidouro estar aqui presente nesta comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimentel, PSD. Deputado Manuel Isaac, do CDS.
Obrigado, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas. Parece-me que isto, o problema transversal a todas as associações. Produz-se mais e comercializa-se menos. Este é o grande problema do vinho do Porto. E todos os vinhos da denominação DOC. Como fazer para mudar isto? Produzir menos ou vender mais? Parece-me que a solução será vender mais. Vender mais, comercializar como? Já disse aqui, os créditos são importantes nas vendas. Mas por isso é preciso que haja compradores. Estou de acordo na promoção de vendas no exterior. As barreiras alfandegárias, é verdade, principalmente o Brasil, põem grandes problemas nas barreiras alfandegárias. Todos nós sabemos isso, não é só no vinho, é noutros setores. Mas o que é facto é que isto é transversal também a outros setores. O setor da sinicultura está de rastros, o setor da vinicultura está de rastros, também com os custos de produção, e tem o mesmo problema, quer dizer, os custos de produção aumentam, e, portanto, o seu produto final não aumenta, pelo contrário, até diminuiu. O que é que acontece com isto? Eu acho que há associações a mais e entendimento a menos. É a pergunta que eu faço. Isto é falta de diálogo ou de legislação? Resolve-se com a legislação? Resolve-se com o diálogo sentar todos os parceiros à mesa? E ver que soluções é que se pode chegar? Eu penso que será por aí. Há uma coisa que eu tenho a certeza. Não é pôr dinheiro para cima da mesa que resolve os problemas. Que esse tem sido, talvez, não uma solução, mas um problema. Que é, ao longo dos anos, parece que se deita dinheiro para cima da mesa e que se resolve. Não resolve. Não resolveu, não resolve, nem resolverá. E agora, muito menos, com a falta de dinheiro que há, por aí não vamos lá, de certeza absoluta. Portanto, tem que se encontrar soluções, no meio de todos, com o governo, com as associações, todos à mesma mesa, ver aqui o que se pode fazer. E eu acho que uma das coisas que se pode fazer é precisamente a comercialização. Porque, ouvindo há bocado a Casa do Douro, parece que temos que fazer aqui uma espécie de empresa como fez a África do Sul para vender os diamantes, não é? É o que dá a impressão, quer dizer, alguém tem que tutelar isto, ficar com o vinho todo e ser eu a deliberar os preços e a mandar para aqui e para lá. Dá a impressão, ouvindo algumas vezes, portanto, e ouvindo a Casa de Ouro, é essa impressão que dá. Porque há uns que comercializam de uma maneira, outros comercializam de outra, outros querem preços baixos para concorrer, outros querem preços altos. Temos que chegar aqui a um entendimento. A ver o que é que é preciso fazer nessa questão. Porque, como viu, e o que está aqui, há cá divisões. Há produtores que dizem que para os hipermercados tiveram que descer o vinho, e parece que esse que é um problema, o preço e a comercialização. E eu gostava de fazer essa pergunta, o que é que os senhores acham disso?
Obrigado ao deputado Manuel Isaac, do CDS. Deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por saudar os representantes da Unidouro. Dizer-lhes que esta audição está muito centrada nos problemas que sucederam com a vindima deste ano, mas há toda a questão estrutural e, relativamente a essa, eu espero que vocês tornem aqui a vir, porque temos previsto, no âmbito das atividades desta Comissão, para o mês de novembro, um debate em torno, portanto, de todas as questões mais estruturais da região, algumas das quais já referiram e que são, naturalmente, muito difícil desligar da situação que se está a viver. Eu ia-lhes pôr um conjunto de questões muito concretas, uma ou outra já foi sendo aflorada, mas a primeira questão que lhe gostava de colocar é a seguinte. Relativamente a todo este problema, apareceu e tinha aparecido pela primeira vez em janeiro pela voz da Associação dos Exportadores de Vinho do Porto, numa audição nesta casa, de que há vinho a mais, há produção a mais. A Associação dos Exportadores falava-nos em janeiro em 54 mil pipas a mais, e um recente, o Sr. Smintan, falou mais recentemente aos jornais em mais 80 mil pipas a mais. Depois há um outro que fala nos milhares de hectares a mais. Eu gostaria de que vocês me tivessem uma ideia qual é a vossa avaliação deste problema. Há até quem diga que o Vitis foi um desastre, foi uma desgraça para a região de Mercado de Douro, na voz de outro responsável de uma casa exportadora. É evidente que eles estão a pensar, e não deixam já de enunciar de uma forma muito clara, que isto significaria o afastamento da produção, a reforma da produção, de uns milhares de pequenos vitivinicultores, que, segundo aí um especialista, iriam plantar maçãs e pereiras para substituir a produção de vinho. Depois, uma questão ligada com a situação da aguardente. Este ano, a aguardente vínica teve preços especulativos. Gostaria de perceber melhor qual foi a razão dessa, se vocês têm alguma ideia da razão dessa subida de preços. E, simultaneamente, algo que está na esfera da vossa intervenção, que é o futuro da Sub-Bidouro, que poderia aqui certamente ter um papel central na resolução destas questões. Relativamente à fixação do benefício para este ano, já foi feita uma questão, colocada uma questão, mas até pelo documento que vocês referem, vocês manifestaram-se claramente contra estes 85 mil, portanto, admitiam que aquela proposta, pelo menos das 10 mil pipas de bloqueio, fosse uma possibilidade a ser considerada. Relativamente a esta vindima, uma das questões que em determinada altura apareceu é de que se reduzia significativamente o benefício, mas as casas exportadoras iam pagar melhor. Eu gostaria de saber qual é, neste momento, a ideia que vocês têm sobre esse pagamento melhor do vinho que foi escoado pelas casas exportadoras. Uma outra questão que vocês, aliás, referiram, está ligada com os prejuízos decorrentes de intempéries e pragas e doenças, concretamente o problema do milho. Gostaria de saber se vocês têm neste momento a ideia de um levantamento feito pela Direção Regional de Agricultura. E depois, é uma questão que, aliás, já referiu aí, e eu gostaria de um esclarecimento muito preciso, porque a Senhora Ministra da Agricultura respondeu um dia deste ao Grupo Parlamentar do PCP a dizer esta coisa, que contradiz de certa forma o que disse. Os produtores que realizaram os tratamentos nas datas devidas não tiveram problemas com as doenças da vinha. figura-se necessário distinguir os prejuízos provocados por fenómenos climáticos extraordinários daqueles que resultaram da inação ou negligência dos produtores. Portanto, dá a ideia, as intempéries ao lado, mas relativamente aos problemas de doenças e pragas, qual é a vossa avaliação deste problema? Se foi, de facto, problemas de negligência e inação, certamente que os houve, mas se isso foi o grande problema com os prejuízos este ano nesta matéria. O secretário de Estado anunciou a criação de um grupo de trabalho para o Douro, no âmbito, no quadro destas dificuldades todas. Eu gostaria de saber o que vocês sabem da composição do grupo de trabalho, se estão lá no grupo de trabalho e se conhecem o mandato do grupo de trabalho, o que é que o grupo de trabalho está a colocar. Depois, relativamente ao problema do movimento cooperativo, não temos grande tempo para fazer hoje um debate, esperemos que ele seja feito em tempo oportuno, mas gostaria de colocar esta questão, porque este problema já foi aqui abordado, e se vocês têm a ideia de que as adegas do Douro estão todas falidas, como foi dito nesta casa. E se uma linha de crédito ligar, viradas para a reestruturação, viradas até como já em tempos aconteceu, do ponto de vista de um crédito de campanha que permitisse responder aos problemas do pagamento imediato aos produtores, se eram ou não eram soluções válidas e possíveis. Uma questão ainda ligada com isto, que é uma questão que interessaria a perceber, de certa forma, vocês colocaram-no, que é, sobretudo, o anterior governo colocou uma grande força na ideia de que a concentração das cooperativas ia resolver. Qual foi o grande obstáculo a que esse processo avançasse para a frente? Porquê é que ele não avançou? Salvo as pequenas situações anteriores, e que, aliás, são todos muito anteriores, são da década anterior.
Já lá vai muito.
Eu vou terminar apenas com uma pergunta, Sr. Presidente. Ainda, relativamente ao problema da comercialização, as cooperativas comercializam algumas generosas e de vinhos de pasto, vinhos DOCs. Gostaria de perceber qual é a opinião que vocês têm neste momento do funcionamento da grande distribuição nesse comércio. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Lopes. Sr. Presidente, tem agora 10 minutos para dar resposta a este conjunto de questões. O Sr. Presidente, ou algum dos seus diretores que assim o entendam fazer. Tenha a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos seus deputados que colocaram as questões. Eu não sei se vou seguir exatamente, digamos, a ordem, porque recebi naturalmente as questões, mas de alguma maneira, respondendo a um senhor deputado, penso que algumas perguntas são coincidentes e, portanto, estarão respondidas naturalmente. Relativamente à questão do senhor deputado Fernando Jesus, relativamente à questão do senhor presidente do IBDP, se o problema da admissão dele ou da substituição dele teve alguma coisa a ver ou não com a questão da atribuição do benefício, naturalmente, para lhe dizer assim muito rapidamente, é uma questão que sim. Até foi ele que desempatou, felizmente ou infelizmente. Como sabe, aquilo é um organismo interprofissional, as profissões é que têm que se autorregular, têm que se decidir, mas no caso de não entendimento, o Presidente do Instituto é que decide, e portanto, neste caso concreto, o Presidente do Instituto, para além, enfim, de ser ele responsável pela condução dos trabalhos, foi ele também que decidiu o valorizar. Porque se o Presidente do Instituto não tivesse votado com os exportadores, como fez, por exemplo, no ano anterior, que votou com os produtores, a decisão não teria sido essa, com certeza. Não me parece que realmente fosse isso o problema. Não foi a admissão ou não demissão do seu Presidente do Instituto que decidiu ou não decidiu a questão que passamos na região. De qualquer maneira, eu quero dizer que, e pronto, para abreviar, que eu acho que o modelo de funcionamento do Instituto de Vinho do Porto parece-me que não é aquele que os produtores e todos os agentes económicos pretenderão. Nós defendemos, naturalmente, o princípio do interprofissionalismo, o princípio da autorregulação. Entendemos que o Estado deve estar, não sei se transitoriamente, se noutra situação, nesta questão, até por uma questão de credibilidade, porque o Instituto realmente é uma imagem de marca no estrangeiro, como a Casa de Ouro, quer queiramos, quer não, mesmo com todos os ataques e com todas as situações, a Casa de Ouro continua a ser uma imagem de marca forte, Mas, relativamente ao Instituto, pensamos que a organização do Instituto deve ser repensada por forma que o modelo seja verdadeiramente interprofissional. Neste caso, é, como eu disse há pouco, um mero serviço do Estado. E, portanto, creio que as coisas funcionariam melhor, até mesmo, por exemplo, aquela grande questão dos 8 milhões que o Estado decidiu, enfim, gastar de uma forma miserável para pagar assim o tempo. Isto não aconteceria se o Instituto fosse efetivamente tivesse um verdadeiro modelo institucional, porque teria naturalmente teria autonomia económica ou financeira e, portanto, seriam os órgãos do Instituto que definiriam qual o destino a dar a esse montante, que é um montante decorrente de taxas que os agentes económicos pagam e que deveriam ser canalizadas, por exemplo, para a tal promoção, para que efetivamente nós conseguíssemos vender mais. Portanto, aí está, até, digamos, a importância que terá em rapidamente intervirmos neste setor. Pergunta-me sobre o passivo, que modelo de gestão. É evidente que as adegas têm um passivo, segundo dados provavelmente não muito atuais, mas um passivo substancial. Eu creio que o passivo total das adegas, relativamente a endividamentos bancários, a dívidas a sócios, a dívidas a fornecedores, não sei o quê, rondará, segundo dados, por exemplo, do Dr. João Rebelo, que é um estudioso nessas matérias da Universidade de Trás-os-Montes, muito próximo dos 270 milhões de euros, que é muito, muito dinheiro. E portanto, este é, fundamentalmente, o grande estrangulamento que hoje o setor cooperativo vive no Douro. Não concordo com aqueles que dizem que as adegas cooperativas são todas falidas. As adegas cooperativas têm, naturalmente, hoje muitas dificuldades, por tudo, como eu disse, devido aos seus serviços de dívida, aos seus custos da estrutura, mas não estarão, haverá uma ou outra mais complicada, infelizmente uma até já desapareceu do mapa, que são Fins do Douro, haverá mais uma ou outra que estará em situação muito difícil, que é o caso, por exemplo, de Foscoa e Vila Flor, mas creio que todas as outras terão condições, e penso que é importante que se criem as condições para que elas continuem a desenvolver a sua atividade. Sou pena de efetivamente, sobretudo os pequenos e médios vitivinicultores, desaparecerem. E aí é uma opção política, se efetivamente, politicamente. É importante que se mantenha este quadro da região de Marcada de Douro, os tais 40 mil viticultores, a tal paisagem evolutiva e viva, protegida, etc, etc. Nós temos que criar condições para que efetivamente esta gente continue a sobreviver. Até porque, e uma questão muito importante, que há de diferença entre o que é o setor cooperativo e o setor empresarial, que muitas vezes comparamos, é esta questão muito pequena, mas que é importante. Enquanto que o setor empresarial compra o que quer a quem quer e ao preço que quer, e há bocado aqui um colega de direção pôs-me aqui à frente uma fatura de uma casa de grande prestígio a nível nacional no mundo dos vinhos, e que tem aqui, por exemplo, uvas compradas a um labrador, coitado, provavelmente, enfim, não receberá há muito tempo de alguma cooperativa ou coisa qualquer.
Não, não é associado.
Pronto, não interessa, mas poderia ser. Mas estão aqui uvas compradas a 10 cêntimos o quilo, meus caros amigos. Está aqui, eu posso, não sei se poderemos, mas só para dizer que não são as cooperativas o mal de todos os males. É que se não fosse, como eu digo aí, se não existissem as cooperativas, se calhar não eram 10 cêntimos, era para aí de borra e nem as queriam. Mas quero-lhes dizer ainda mais, é que a pequena diferença é essa, enquanto a cooperativa recebe tudo, obrigatoriamente, estatutariamente, eu tenho que receber toda a produção dos meus associados, bom e mau, muito ou pouco, a empresa compra o que quer a quem quer e a qualidade que quer. E, portanto, aqui está a grande diferença, este problema social que as cooperativas resolvem, e mais ninguém resolve, eu tenho perguntar ao poder político se efetivamente entendem que isto é ou não é, digamos, um problema diferenciador e, por isso, exigir medidas diferenciadoras e de discriminação positiva para o setor cooperativo, que eu penso que sim. E, portanto, quando dizem que modelo de gestão, naturalmente, nós entendemos que o modelo de gestão deve ser o mais transparente possível, nós também dizemos aí, nós queremos uma gestão não como no passado, em que eram os presidentes das cooperativas que faziam a gestão diária, que iam comercializar, que iam inclusivamente transportar o vinho e entregá-los a clientes, que faziam quase todo um conjunto de atividades que não se compadecem com os tempos de hoje. Hoje as cooperativas têm que ir para o mercado tal e qual como as empresas, têm que ter uma visão empresarial da sua atividade. Agora, como? Nós vamos ao PRODER e depois vemos uma coisa como esta. Existe efetivamente lá apoios para quê? Para fazer uma cooperativa nova, para modernizar a cooperativa, mas não vemos lá os apoios imateriais que efetivamente tanto desejávamos, que era a contratação de técnicos experientes. como é que eu faço a promoção, como é que eu faço o meu lançamento de imagem, etc, etc. Portanto, há aqui, no PRODER, uma falha terrível que põe o setor cooperativo ao mesmo nível do setor empresarial, quando as condições de atuação não são as mesmas. Meus caros amigos, eu acho que há aqui uma grande diferença que é preciso intervir e, portanto, um dos grandes problemas que nós sentimos, e penso que nós não queremos dinheiro, como ali um senhor deputado disse, ou melhor, não é tirando dinheiro para a mesa que se resolvem as coisas, estamos perfeitamente de acordo. Nunca o setor cooperativo, e penso que a região, ao contrário do que se faz passar aqui por este mundo fora, nunca a região foi um sorvedor de dinheiro público, antes pelo contrário. No passado, quem resolveu sempre os problemas sociais dos viticultores, diga-se, foi a Casa de Ouro. Nunca o Estado meteu exatamente nada como meteu no Alentejo e noutras regiões do nosso país. Portanto, foi sempre as organizações da região que resolveram. Ultimamente, provavelmente, a imagem não é essa, infelizmente, mas também não foi a tirar dinheiro para lá, ou melhor, nós entendemos que não é tirar dinheiro. O que nós pretendemos, e provavelmente as cooperativas resolverão o seu problema de relacionamento com os associados indevidamente, se tivermos condições de reestruturar este passivo. Eu penso que se nos derem prazos suficientemente alargados para podermos, naturalmente, ter um serviço de dívida adequado aos nossos rendimentos e termos, naturalmente, condições para o poder fazer com alguma vantagem, as cooperativas que existem, por exemplo, estou-me a lembrar, estão aqui Santa Marta e Pés da Régua, Cabos de Valderroda, há dias em conversa aqui com o Sr. Presidente, que ele pode, naturalmente, reafirmar isto, dizemos assim, nós se tivéssemos possibilidades de ter mais dinheiro para aguentar, digamos, a estocagem de vinho do Porto, nós que neste momento temos uma venda de 700 mil garrafas de vinho do Porto, provavelmente duplicaríamos isto. Mas São Frio é a mesma coisa. Qual é o grande problema neste momento das cooperativas? É que estão estranguladas financeiramente, têm um serviço de dívida altíssimo e a banca, em vez de criar algumas condições, aperta, exige e estrangula. E, portanto, criar mecanismos de apoio a esta atividade, há bocado falava-se, por exemplo, no crédito de campanha. Era, naturalmente, uma grande medida que nós precisaríamos imediatamente até para resolver problemas pontuais. A empresa que tem dinheiro chega ao pé do viticultor e diz assim, meus caros amigos, vossa venda que recebe já antecipada, como foi o caso deste ano de algumas empresas, que anteciparam 500 euros a quem entregasse, digamos, a tal declaração de benefício. Ora, as cooperativas só poderiam, efetivamente, ir até aí se tivessem o tal crédito de campanha que era no passado esse instrumento, que poderiam recorrer, naturalmente que isto tem custos, mas que para o agricultor é importante até para poder fazer face às suas despesas de vindima. Portanto, estamos a ver que há aqui, nós não queremos dinheiro, não queremos dinheiro para a mesa, isto fica bem claro, queremos que algumas condições para reestruturar o passivo. E se isto for possível, naturalmente que nós temos no Douro, provavelmente, algumas concentrações, algumas parcerias, porque eu não sei qual é o modelo e por isso eu questiono. Porque eu já ouvi tanta coisa ao poder político, ao Ministério da Agricultura, aos sucessivos governos, que é a fusão, que é a concentração, que é redimensionamento. Agora fala-se em parcerias, que eu se calhar até nem rejeito. Porquê é que as cooperativas, e por isso falamos na alteração do Código Cooperativo, não poderão constituir parcerias comerciais com empresas que já estão no terreno, que têm experiência no terreno, que têm já até um conjunto de clientes e muitas vezes não têm o produto para o poder entregar? Porque as cooperativas não podem fazer parcerias com empresas comerciais? Eu posso lhes dizer, por exemplo, a título de exemplo, que há neste momento na região duas parcerias, não vou comentar se realmente é um modelo ideal ou não, mas há duas adegas cooperativas, pelas dificuldades de estrangulamento financeiro que tenham, a única forma de poderem ir à vendima e de poderem, naturalmente, satisfazer, digamos, as necessidades dos seus associados, foi esta parceria comercial com uma empresa que está no mercado, em que definiram, digamos, o preço do vinho, as datas de pagamento e o escoamento deste produto na totalidade ou em parte, conforme as necessidades da cooperativa. E isto tem funcionado. Perguntem-me, é este o modelo ideal para o Douro? Vamos estudar, vamos refletir e vamos, fundamentalmente, sentarmos todos à nossa mesa, porque eu tenho a ideia que é um pouco a imagem que nos chega, provavelmente, também nós sentimos isso, é que cada vez que há uma pessoa que dá uma opinião sobre o Douro, tem uma opinião diferente. E depois, enfim, quer dizer, quem está para decidir, eu também, eu se estivesse aqui convosco, teria algumas dificuldades para poder decidir. E é uma pena. E é uma pena que realmente a região não se entenda. E é por isso que nós temos um interprofissional perfeitamente desajustado, porque temos uma profissão organizada com profissionais, alguns deles até pagos pelos patrões, eu não sou nada contra os patrões, porque, como sabe, a Casa Douro e o Douro é realmente uma organização de patrões, e, portanto, eu penso que não é aí que está o mal, mas eles são profissionais, têm gente que estuda, que fazem trabalho de casa, chegam no interprofissional, provavelmente estão a outro nível do que a produção que têm as cooperativas, que têm e que não estão com o peso que deviam ter, tem os produtores engrafadores, depois tem a Casa de Ouro, que entende que é, digamos, o guarda-chuva de todos, e penso que nós precisamos de uma organização forte na região, uma organização que lidere, uma organização que congregue, não é uma organização que divida, não é? E não pode dizer, eu a que represento, que as pessoas têm que o aceitar. Eu, quando um líder, enfim, eu não estou a dizer nada de especial a ninguém, tem que ser alguém que se impõe pela sua capacidade, pela sua, digamos, pela sua atitude, pela sua conduta. E não alguém que diz, eu represento porque a lei diz que sou eu que represento. Não, isto não representa coisa nenhuma, que dá o que dá, que é, digamos, um albergue espanhol ou uma manta de talhos. E este é o grande problema, meus caros senhores deputados, que é, efetivamente, a grande dificuldade que há em dialogar, no sentido de encontrar uma solução. E eu creio que, e isto é sempre assim, quando as pessoas não se entendem, alguém tem que tomar essa situação. Sou pena de nós perdermos uma região, que nós todos os dias ouvimos queixumes das pessoas a dizer não tenho dinheiro para a Vindima, eu vou vender a minha propriedade, ou vou abandonar a propriedade. Mas isto é realidade, quer dizer, não estamos a dizer nada de especial. E, portanto, ou tomemos medidas já, criação de condições, estamos a falar do setor, enfim, ou tomamos medidas já, ou as cooperativas provavelmente continuarão neste ramo-ramo e vão, naturalmente, perdendo a sua intervenção. Nós já representamos mais de 50% da produção da região, sobretudo nos vinhos de DOC. Hoje representaremos 40%. Já representamos para aí 40% do vinho do Porto. Hoje representamos cerca de 30%. E, portanto, cada vez mais, esta posição vai se degradando. Dizendo, enfim, eu peço desculpa porque não segui nada, isto a gente vai se animando. Eu tinha aqui duas ou três questões, até porque preços já falamos, as promoções. O senhor deputado Pedro Pimentel não tem assento no interprofissional, acha que a redução das 25 mil se concorda ou não? Naturalmente que a Unidor não tem representação que eu acho que devia ter, naturalmente. Um setor que tem esta representatividade tem que ter, naturalmente, alguma especificidade, sem que isto signifique divisão. Ao contrário do que o Sr. Presidente da Casa de Ouro diz, quer dizer que espartilharam, e é verdade, isto também é preciso dizermos, espartilharam intencionalmente a produção como forma de dividir, eu acho que há aí alguma verdade, mas eu creio que é também preciso dizer às pessoas que é preciso respeitar a representatividade de cada um dos setores da região. Porque, como eu vos disse, o setor cooperativo não é a mesma coisa que, por exemplo, os produtores engrafadores ou os produtores individuais. Portanto, acho que tem que ter ali o assento e tem que ter ali uma palavra a dizer para que as coisas se possam encaminhar nesse sentido. Depois, a questão dos 25 mil pipas. Já dissemos, toda a gente disse, que eu acho que foi um erro. E foi um erro, tanto assim que foi um erro, que neste momento, e no final da campanha, os exportadores andam todos aflitos à procura de vinho. Mas afinal, há falta de vinho, há vinho a mais ou há produção a menos? Não se percebe. Como não percebi, eu próprio escrevi um artigo, suponho que na Voz de Trás-os-Montes, em que questionava o Sr. Presidente do Instituto, de quem sou amigo, quero dizer desde já, bastante amigo até, porque é que ele o ano passado teve a atitude de defender 110 mil pipas nem de determinadas circunstâncias e este ano defendeu 85 mil. Não se percebe? Se as circunstâncias são o mesmo, se houve diminuição de estoque daquele valor acumulado que geralmente os exportadores têm. Houve. Quer dizer, o vinho que foi feito, as tais 110 mil pipas, que foram questionadas o ano passado e que os exportadores contestaram, eles, para além de tudo, venderam essas 110 mil pipas e ainda foram buscar ao acumulado do passado alguma quantidade. Então, se isto é verdade, havia um único fator em que realmente revertia a favor deles, que era a capacidade de exportação que eles ainda tinham a mais. E, portanto, era preciso ter algum cuidado com essa questão. Mas era o único fator. Tudo o resto estava resolvido. Vendeu-se o vinho que se produziu, foi-se buscar ao acumulado e, portanto, não se entendia. Eu acho que aqui houve realmente alguma falha, e a falha está perfeitamente visível, porque já há alguns exportadores que dizem mas porquê é que não se fizeram 100 mil pipas? Porque, pronto, quer dizer, é isto. Eu peço desculpa porque realmente o tempo voa. Eu não sei se... Havia aqui uma questão qualquer aqui do senhor deputado Agostinho Lopes, que eu não gostaria. Aguardente. Eu falo rapidamente sobre a aguardente. Eu penso que a aguardente é um dos problemas fundamentais da região do Mercado de Ouro. Qualquer dia, porque não está salvaguardada a questão da existência da aguardente anualmente, podemos chegar à conclusão que os destiladores, provavelmente não nacionais, até internacionais, digam assim, bom, este ano não vai haver vinho do Porto. E, portanto, a região tem que rapidamente, e tem uma unidade, que se chama Subidor, que infelizmente também é do setor cooperativo e que está, naturalmente, num processo terrível de insolvência E o problema ainda mais grave, para além das aguardentes, é o que é que nós vamos fazer aos subprodutos? O que é que vamos fazer às borras, aos bagaços, se efetivamente esta unidade não for capaz de se pôr a funcionar respondendo a estas questões? É um problema gravíssimo, não só da aguardente vínica, que é muito importante, e portanto a especulação do preço deste ano, que passou de 0,80 ou 0,90 para, cerca de 2 euros, não é? Foi cerca de 2 euros.
1,10 para 1,65.
Pronto. De 1,10 para 165 é bastante, e houve situações em que foi mais caro. Portanto, é preciso tomar algum cuidado sobre esta questão. Produção a mais. Eu acho que o Douro não produz a mais. Vende a menos. Vende a menos. Para além de vender a menos. E, portanto, o nosso esforço e o esforço de toda a gente deve ser concentrado na promoção, na internacionalização, porque eu penso que é aí que nós conseguimos vender. Eu peço desculpa, porque se realmente não consegui responder... Grupo de trabalho. Nós ouvimos falar sobre o grupo de trabalho. Dizem-nos que são três autarcas, alguém representante do Instituto, alguém representante da Direção Regional, que eu saiba, nenhuma pessoa do setor, Casa de Douro, Anuleiro das Adegas, produtores engarrafadores, está previsto fazer parte desse grupo. Eu ainda não entendi muito bem qual é o objetivo do grupo, mas se o objetivo do grupo for, enfim, criar, digamos, definir uma espécie de modelo do futuro da região, enfim, cá estaremos para depois nos pronunciar, mas eu penso que já há estudos a mais, já há muito estudo feito, já há muito diagnóstico, vamos aí efetivamente fazer a aplicação, porque senão, se não morremos da doença, morremos da cura, ou vice-versa. Muito obrigado, não sei se...
Muito obrigado. Meus colegas aqui, muito obrigado, professor José Manuel Santos. O tempo aqui é... somos escravos muito dele. E o respeito por todos é também muito grande e evidentemente temos já de seguida uma nova audição, como sabem, com uma outra entidade que é a APOD. Agradecemos em nome de todos os senhores, a senhora e os senhores deputados aqui presentes, os vossos contributos. Obviamente que esta audição vai no seguimento de um requerimento apresentado pelo Partido Socialista e outro Partido Comunista, no sentido de ouvirmos as entidades que têm representatividade no Douro e depois, ao final do dia, vamos ouvir o seu Secretário de Estado sobre... Se não se importa, então ligue o...
No dia 5 de setembro, recordamos todos contentes com a notícia boa de economia. PMEs ganham mais um ano para pagar empréstimos à banca. Toda a gente ficou satisfeita, só iam pagar juros. Afinal, porquê que a agricultura e propriamente as adegas continuam a ser operante pobre porque não são abrangidas por esta medida? Gostava de deixar isto, este pensamento.
Muito obrigado. Estava a terminar dizendo que depois este conjunto de audições terminará logo ao final do dia com a audição do Sr. Secretário de Estado sobre esta questão. Muito obrigado e bom regresso ao Douro. Muito obrigado.